Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
É uma coisa simples demais para tomar uma dimensão tão louca de que eu, como vereador, com uma relação muito boa com a vereadora, é só entrar na Câmara Municipal, é só pegar, ver aonde tiver as imagens ainda, que vai identificar o que eu acabei de falar. A gente tinha um ótimo relacionamento, só tivemos uma vez um debate onde ela defendia a área de especial interesse, que eu também defendia.
Essa fala que você acabou de ouvir é do deputado federal Chiquinho Brazão, apontado pela Polícia Federal como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Chiquinho disse isso em uma videoconferência em 26 de março, um dia depois de ser preso.
O deputado Chiquinho Brazão tem 62 anos e é o irmão do meio de outros dois políticos no Rio. Empresário de postos de gasolina, Chiquinho foi vereador na Câmara Municipal do Rio pelo MDB por 12 anos. Inclusive durante os dois primeiros anos do mandato da Marielle, quando foi assassinada.
Ele foi preso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nas palavras do ministro, em face de flagrante delito pela prática do crime de obstrução de justiça em organização criminosa.
A Constituição determina que prisões de parlamentares no exercício do mandato devem ser submetidas ao plenário da Câmara, que pode votar por manter ou não a prisão.
A decisão está marcada para esta quarta-feira. Primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, depois segue para o plenário da Câmara. Em paralelo, o Conselho de Ética da Casa vai instaurar um processo que pode cassar o mandato de Chiquinho.
Estão avaliando reverter a decisão do ministro Moraes porque eles acham que, de fato, tem ali um monte de problema no relatório da PF. Não é só a turma do Centrão e turma de oposição. Tem gente do PT também procurando o ministro do Supremo, cúpula da Câmara, para dizer, não sei se eu vou votar, eu não sei nem se eu vou aparecer, porque é baseada numa delação. Cada um tem o seu motivo.
No centro de tudo isso, o debate em torno do tema que coloca frente a frente dois poderes da República, o foro privilegiado.
Os políticos queriam que ficasse no Supremo e que aquilo ficasse lá de eterno. Quando ganha essa velocidade, eles começam a se preocupar. E é isso que a gente está vendo hoje, ou seja, uma mudança. Vamos para a primeira instância, que a primeira instância, depois tem a segunda, depois tem o STJ, para enfim chegar no Supremo Tribunal Federal. É essa a lógica agora da classe política.
Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é a análise da prisão de Chiquinho Brazão na Câmara. Como os parlamentares se articulam para a votação e quais as discussões jurídicas em torno da prisão do deputado. Neste episódio, eu converso com Pedro Figueiredo, repórter da Globo News no Congresso Nacional, e com Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Quarta-feira, 10 de abril. Pedro, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai analisar, nesta quarta-feira, se mantém ou não a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Qual o cenário dessa discussão?
Essa discussão do Chiquinho Brazão, né, ela é uma discussão que ela vai além do próprio personagem, o Chiquinho Brazão. Acho que essa é a característica mais importante desse debate. O Chiquinho Brazão é um deputado pouco relevante, de pouca proximidade com outros pares, não tem um papel muito grande. Na verdade, a família Brazão é muito forte no Rio de Janeiro. E o grande líder da família é o conselheiro o Domingos Brazão, que também foi preso com o Chiquinho Brazão, também suspeito de ser acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco. E ele quase foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Então, é uma família que tem muita influência ali no Rio de Janeiro, né, na política local. Mas que o Chiquinho Brazão em si é um personagem muito pouco relevante na política nacional. Um deputado, outro dia mesmo eu estava conversando com alguns líderes, eles sequer sabiam quem era o Chiquinho Brazão, qual a cara do Chiquinho Brazão, descobriram na prisão dele. Só que o que está por trás disso tudo, né? Ou seja, não é o apelo ao Chiquinho Brazão, é as possíveis interferências do Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos essa narrativa, de que o STF teria ali interferências dentro do processo legislativo e de que essa prisão teria excessos. É isso que está no pano de fundo. Eu acho que um elemento que mostra um pouquinho como esse pano de fundo é o mais importante é o fato de que essa demora na Câmara em analisar a prisão de Chiquinho Brazão prejudica o próprio Chiquinho Brazão, que está 2 semanas preso. Se ele tivesse o apelo dos colegas, certamente essa questão teria sido resolvida antes. E esse plano de fundo vai numa linha de que há uma percepção por parte da maioria dos deputados, aliás, essa percepção é a percepção nesse momento da Câmara, ela começou tímida e hoje é a percepção da maioria, de que a prisão é ilegal. A Constituição prevê que prisão de parlamentar só pode ocorrer prisão em flagrante por crime inafiançável, uma prisão de deputado. E aí o ministro Alexandre de Moraes justifica que o flagrante se dá em função de uma obstrução de justiça que viria ocorrendo com ele sendo deputado federal. E que isso justificaria a flagrância e o fato da obstrução de justiça também ser ali inafiançável.
Além de manter as prisões de Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa, os 5 ministros da primeira turma decidiram manter as medidas cautelares contra eles, que são bloqueio de bens, afastamento das funções públicas e a entrega de passaporte dos suspeitos.
Os parlamentares não acham essa versão verossímil. Acham que há aí uma elasticidade, uma ginástica para justificar essa prisão, que ainda foi acompanhada de outros fatores que também irritaram os deputados, como o fato dele ter sido algemado do avião da Polícia Federal aqui em Brasília, quando o delegado Rivaldo Barbosa, que não tem foro nenhum, desceu de mãos livres, e o fato também de ter ocorrido num domingo, que é uma excepcionalidade, você não pode fazer uma operação, entrar na casa das pessoas no domingo, exceto em situações excepcionais. Para um sujeito que tem residência fixa, que tem um local de trabalho fixo, então que tem um endereço, que está na Câmara dos Deputados, ou em tese estaria toda terça, quarta e quinta, pelo menos. Então isso tudo incomoda os parlamentares que entendem que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes pode abrir uma possibilidade, decisão do ministro Alexandre, referendada pelos demais, né, importante destacar, mas pode abrir uma possibilidade de uma interpretação que gera uma vulnerabilidade na questão do foro.
Entendi. Então, pelo que você está explicando para a gente, essa posição dos parlamentares, que tende a ser majoritária na sua visão, ela ocorre não porque há um sentimento de defesa em relação a Brazão, mas sim porque há um sentimento de colocar um freio no STF, é isso?
É um sentimento, na verdade, de corpo mesmo, sabe, Júlia? Porque há uma percepção de que o STF passou ali do limite ao prender um parlamentar, na avaliação desses deputados, desrespeitando até o que diz, ou pelo menos fazendo uma interpretação que eles não concordam do que diz a Constituição. O sentimento em relação ao Chiquinho Brazão é zero, é baixíssimo. O que está pegando nesse momento é a percepção de que, olha, isso abre um precedente para que num momento mais ali na frente, que a corte tenha uma suposta outra composição, ou até mesmo com essa composição, outro parlamentar possa acabar sendo preso, né?
E como esse sentimento deve se refletir nas votações? Primeiro na CCJ e depois à noite, segundo a previsão, no plenário.
São duas votações que elas vão ser bem diferentes, né? A CCJ ela é composta por 66 deputados e é uma votação que é de maioria simples. Então, certamente, o parecer do relator, o deputado Darcy de Matos, será aprovado com tranquilidade, apesar do pedido de vista feito 2 semanas atrás, que acabou levando a uma lentidão maior do processo. Então, a CCJ ela é uma comissão, obviamente, muito importante, a mais importante da casa, mas, nesse caso, ela é apenas uma etapa processual, né? Porque o relatório da CCJ, seja qual for, precisará ser referendado pelo plenário. A decisão da CCJ, seja qual for, o plenário terá que decidir. E é no plenário que aí realmente o bicho pega, né? Porque você depende, para ter uma manutenção da prisão de deputado, de 257 votos, independentemente do parecer. Ou seja, se o parecer, como é o caso e como deve ser aprovado, for pela manutenção da prisão, ele precisa ser aprovado por 257 votos. Se o parecer fosse contrário à manutenção da prisão, para ele ser derrotado, ele precisaria de 257 votos. Então, para você manter um deputado preso, você precisa de uma maioria absoluta, 257 deputados, independentemente da quantidade de parlamentares presentes na sessão.
A sessão foi iniciada com a leitura do parecer do deputado Darcy de Matos, do PSD. O relator afirmou que todos os critérios para a prisão do deputado Chiquinho Brazão, que está sem partido, foram observados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em seguida, três deputados, Gilson Marques do Novo, Roberto Duarte do Republicanos e Fausto Pinato do Progressistas, pediram vista do processo, alegando que precisavam de mais tempo para analisar se a prisão foi legal. Deputados do PT e do PSOL protestaram, mas a presidente da CCJ, deputada Caroline Detone, do PL, concedeu mais prazo, o que está previsto no regimento da Câmara.
Há já um movimento para um esvaziamento da sessão, porque como são necessários 257 votos, independentemente do quórum, quanto menos parlamentares presentes, ou pelo menos quanto menos parlamentares votarem, menor a chance de você conseguir os 257 votos para a manutenção da prisão. E por que esse movimento? Porque especialmente a direita e um centro mais à direita, eles estão numa berlinda com essa questão do Chiquinho Brazão, né? De um lado é você votar pela manutenção da prisão e corroborar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eles argumentam que é ali o judiciário que muitas vezes se intromete nos outros poderes. Então, se você vota a favor da manutenção da prisão, você está fortalecendo o judiciário. Por outro lado, se você vota contra a prisão, você está botando nas ruas alguém suspeito de mandar matar uma pessoa. E você tem toda uma pauta por trás desses deputados, da segurança pública, do endurecimento das penas, que bandido bom é bandido preso, quando, obviamente, o argumento não é mais duro, né, nesse sentido, até mais demagógico, né, no sentido... mas que o importante é você botar as pessoas dentro da cadeia e é assim que a gente vai resolver a questão da segurança pública. Então, eles ficam numa berlinda, porque é muito difícil você votar. Qualquer um dos dois votos gera um desgaste. Então, há um movimento, que a gente não sabe se vai acontecer ou não, mas para que esses parlamentares, de alguma maneira, não compareçam à votação ou não votem na hora que for aberto o placar lá, né? Na hora que for aberto o sistema, para que eles não precisem se expor nem com um lado, nem com o outro, ou pelo menos não com o seu eleitorado. É uma conta política a ser feita.
Agora, a votação, ela é aberta. Então, o que eles fariam é não ir votar. De qualquer maneira, se esse cenário acontecer, Pedro, deve ter um desgaste para a Câmara, né? Por mais que eles tentem colocar essa discussão do judiciário invadindo as prerrogativas legislativas, o fato é que tem alguém acusado de um assassinato político que pode ser beneficiado por essa omissão.
O voto é aberto e por isso que, eventualmente, alguns parlamentares podem ter dificuldade em votar, porque vai ficar registrado como eles se posicionaram.
Surpreendente esse movimento da reta final. Cresceu o movimento, tal ponto que ele faz uma revelação agora, que Omar Nascimento vai encaminhar pela soltura do deputado Chiquinho Brazão. Eu estava conversando com importantes lideranças do Centrão, falando o seguinte: olha, a gente não pode perder nossas prerrogativas. E isso, quando você tem o deputado Omar Nascimento dizendo que vai encaminhar pela soltura, ou seja, pela derrubada da prisão preventiva, e ele que é um pré-candidato à sucessão do Lira, é porque esse discurso agrada a um segmento importante.
Agora, a minha percepção é de que, apesar do sentimento da maioria ser o sentimento de que houve excessos por parte do STF, a minha percepção é de que a prisão será mantida por uma questão de cálculo político. O que está em jogo aí amanhã, pouco está em jogo o Chiquinho Brazão. Ele é o elemento menos importante dessa equação. Tem um cálculo político aí que passa por parte dos parlamentares, de uma imagem que a Câmara vai passar para a sociedade. Tem um cálculo político que envolve a própria questão da relação da Câmara com o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma equação muito difícil de se fazer, mas a percepção que eu tenho é que, em linhas gerais, acredito que os parlamentares devam manter a prisão de Chiquinho Brazão, mas em seguida, e ainda esse ano, como a gente também já vem ouvindo, iniciar uma discussão mais ampla sobre foro privilegiado e devido processo legal em relação a parlamentares.
A proposta de mudança na atual regra do foro privilegiado partiu do decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes. Mendes é relator de dois casos que discutem a competência do tribunal para investigar políticos. O STF já tem 5 votos e deve formar maioria para ampliar o foro privilegiado. Se a medida for aprovada, crimes cometidos durante um mandato continuariam a ser julgados pela corte, mesmo quando o acusado já tivesse deixado o cargo. Enquanto isso, aqui no Congresso, a discussão é na direção contrária, para reduzir o foro, deixando nas mãos do Supremo apenas ações contra o presidente da República e o vice, além dos presidentes da Câmara e do Senado.
Bom, Pedro, você fez um quadro muito preciso da situação na Câmara hoje, falou sobre a sua sensação de que essa prisão deve ser mantida, mas a gente tem que esperar a votação, é claro. O que a gente pode falar sobre os casos anteriores, como o do Daniel Silveira ou do próprio Delcídio, que foi no Senado? O que esses casos nos informam sobre o caso do Brasão?
Júlia, eu acho que, em relação ao caso do Delcídio, principalmente, há muitas semelhanças. O Delcídio foi preso, na época, pelo crime de organização criminosa, que foi entendido pelo ministro Eurico Zavascki que havia ali uma flagrância, né, e que por isso ele ocorria de maneira continuada e por isso justificava a prisão.
Na história da República, Delcídio é o primeiro senador preso durante o exercício do mandato.
A prisão dele foi pedida pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal.
Ele foi preso a pedido da Procuradoria-Geral da República por suspeita de destruir provas e de tentar evitar a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró.
Eu acho que ele traz para o momento de hoje, ele joga a luz em algumas questões, né? Primeiro, de que é muito ruim para o parlamento se expor perante a opinião pública numa votação aberta, indo na contramão de alguém que foi preso, porque esse senso de fazer justiça ele ainda é muito presente no eleitorado. Então, por isso que eu, inclusive, acho que o resultado deva caminhar para uma manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. Mas tem um outro ponto que também gera uma reflexão maior do parlamento nesse momento, de que já é a segunda vez que você tem um parlamentar preso sem uma flagrância efetivamente ou claramente, né? Uma flagrância assim, translúcida, que seja óbvio que houve um flagrante. É a segunda vez que há uma interpretação por parte do Supremo Tribunal Federal do que configuraria esse flagrante. E isso vai suscitando alguns debates e tem uma mudança também de sentimento, que eu acho que a prisão do Delcídio era um momento em que você ainda estava, ou pelo menos dentro da política, ainda havia muito aquele sentimento do combate à corrupção, do lavajatismo, e hoje esse sentimento se inverteu, na verdade, né? Agora, uma coisa que eu acho só importante também a gente destacar é que, para quem acompanha muito de fora, certamente o resultado dessa votação é muito envolvido com a questão do mérito, né? Ou seja, ele é acusado ou não é acusado, ele tem provas ou não tem provas de ter mandado matar Marielle, é um caso que chocou o país, então todo mundo quer uma resposta e eventualmente a Câmara poderia estar dando ou não uma resposta, ou estar sendo célere ou estar sendo lenta para dar essa resposta. Mas na cabeça dos deputados, o mérito, o crime em si, é o menos importante, né? O que está se discutindo nessa votação da Câmara é exatamente os limites de cada poder e como o parlamento precisa se posicionar em relação a supostos avanços do Supremo Tribunal Federal. É isso que está em jogo. E, claro, junto a isso, um cálculo político, porque todo mundo ali tem mandato. Todo mundo ali precisa ser votado novamente para poder permanecer onde está. E é um julgamento que, apesar de técnico, no sentido de ver se a prisão foi legal ou não, entra uma equação política nesse sentido.
Maravilhoso. Pedro Figueiredo, sempre bom falar com você no Mais e agora no Assunto. Muito obrigada pela sua participação e ficou convite para uma próxima vez.
Foi um prazer. Obrigado pelo convite.
Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Gustavo.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Doutor Gustavo, a Constituição diz que a prisão de deputados só pode ser feita em flagrante de crime inafiançável. Bom, a PGR diz que este é o caso do deputado Brazão. A defesa diz, obviamente, que não é o caso. A gente queria te ouvir a respeito.
A questão é saber, sobretudo, se essa prisão, por ter tido natureza aparentemente preventiva, se ela se adequa à dinâmica do artigo 53, parágrafo 2º da Carta da República, porque esse dispositivo diz que deputado federal e senador somente podem ser presos em flagrante delito de crime inafiançável. Para isso, é preciso entender que o crime que teria sido praticado pela Lei 12.850 seria o crime de obstrução de justiça cometido durante o mandato parlamentar e, portanto, com flagrante de natureza permanente, porque o crime estaria ainda em execução. Sem isso, a prisão viola o artigo 53, parágrafo 2º, e teria que ser, portanto, essa constrição relaxada.
A decisão do ministro Alexandre de Moraes cita obstrução de justiça. O senhor poderia explicar isso para a gente, que tem uma relação direta com a questão do foro? Ao mesmo tempo, os parlamentares só respondem no STF se tiverem cometido crimes no mandato e com relação ao mandato. Portanto, o entendimento do ministro é de que essa obstrução teria acontecido durante o mandato de deputado, que acontece depois do assassinato de Marielle, que é em 2018.
A partir de 2018, o Supremo Tribunal Federal mudou drasticamente a sua jurisprudência. E no precedente da ação penal 937, em que se julgava um deputado federal, a Suprema Corte determinou que deputados federais e senadores só podem ser julgados no Supremo Tribunal Federal por crimes ditos in officio, ou seja, praticados durante o mandato, e propter officio, ou seja, em razão do mandato. De maneira que o crime em si de homicídio, o bárbaro homicídio contra Marielle Franco e Anderson Gomes, aconteceu antes do mandato parlamentar se iniciar. Portanto, o que justifica a competência do Supremo Tribunal Federal no foro por prerrogativa de função, segundo a Procuradoria-Geral e o ministro Moraes, é a ocorrência do crime de obstrução de justiça, previsto na Lei 12.850, esse que teria ocorrido em razão do mandato de deputado federal e durante o mandato de deputado federal de Chiquinho Brazão. A partir daí, por conta disso, a atração que o processo faz acaba absorvendo para si todos os outros investigados e tudo sobe para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a marca determinadora da competência do Supremo Tribunal Federal nessa aplicação da regra do foro por prerrogativa de função é a ocorrência do crime de obstrução de justiça supostamente praticado pelo deputado federal Chiquinho Brazão.
Outra questão sobre esse assunto da prisão, que vai ser abordada com certeza na discussão no Congresso nesta quarta-feira, é sobre o flagrante. O senhor poderia nos explicar o que seria um flagrante de algo que teria acontecido em anos? Porque a gente tem aquela ideia, doutor Gustavo, nós leigos, de que o flagrante é naquele momento que a pessoa está com a arma na mão. Para o deputado ser preso, tem que ter o flagrante. O que seria o flagrante nesse caso?
Na doutrina do processo penal, o flagrante não é necessariamente o momento que alguém está com a arma na mão, mas necessariamente enquanto a circunstância da prática delitiva ainda apresenta todas as suas características de cometimento. Né? Se uma pessoa comete um homicídio, se embrenha na mata, 3 dias depois sai da mata com vestes sujas de sangue e uma arma na cintura, aquilo ainda pode caracterizar uma situação de flagrante. E nos crimes permanentes, o flagrante se estende no tempo. Eu vou dar um exemplo de um sequestro. Num crime de sequestro, se a pessoa fica em cativeiro por 3 anos, enquanto estiver em cativeiro, haverá uma situação de flagrante. Então, o conceito de flagrante é um conceito elástico. Todavia, deputado federal só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. E o artigo 53 da Constituição da República, no regime das prerrogativas parlamentares, diz que quando se decreta uma prisão nessa condição flagrancial, ainda assim a Câmara dos Deputados, se deputado federal, tem que se manifestar se concorda ou não com essa prisão. Ela pode relaxar essa prisão. Então, me parece que, nesse caso, a Câmara não tem que pensar especificamente no caso Chiquinho Brazão. A Câmara tem que pensar se o artigo 53, se as prerrogativas parlamentares estão ou não sendo atendidas. Se a Câmara dos Deputados entender que não era hipótese de flagrante delito de crime inafiançável, ela terá que se opor à prisão decretada. Se entender que a hipótese de flagrante de crime inafiançável, ela vai reconhecer a legitimidade dessa prisão. Está nas mãos da Câmara dos Deputados, porque naturalmente que os fins não justificam os meios. Então, se a Câmara entender que o regime das imunidades parlamentares está ameaçado, ela terá que adotar uma postura altiva contra a prisão decretada. Agora, além da manifestação da Câmara dos Deputados, o próprio Supremo Tribunal Federal tem que se manifestar de modo colegiado, se referendo ou não essa prisão decretada.
Bom, tudo isso que a gente está falando tem a ver com a questão do foro e entendimento de que Brazão teria cometido algo no cargo de deputado federal e com relação ao cargo. Mas o STF prepara um novo entendimento sobre isso. O senhor pode nos explicar?
Posso, claro. A jurisprudência sobre foro especial por prerrogativa de função, comumente chamado foro privilegiado, ela oscilou muito ao longo da história, o que coloca, inclusive, o Supremo Tribunal Federal debaixo de uma fortíssima crítica pública, porque a Constituição Federal é bastante clara, mas essa oscilação na história da jurisprudência do Supremo existe. Como eu disse, a partir de 2018, deputados federais e senadores respondem perante o Supremo Tribunal Federal em prerrogativa de foro apenas pelos crimes praticados em decorrência do mandato e durante o mandato, nunca antes do mandato. Até 2018, não. O Supremo Tribunal Federal julgava deputado federal, senador em qualquer condição. Agora já há acenos na Suprema Corte do Brasil no sentido de que o tribunal quer novamente alterar o seu entendimento. Para dizer que, quando o processo penal já estiver em curso, ora, se fala de processo penal, significa dizer que já houve denúncia do Ministério Público. Nem é o caso de Chiquinho Brazão. Mas o Supremo quer construir um novo entendimento de que, se já houver denúncia, já houver ação penal, se o processo penal já estiver em curso, mesmo que o deputado federal ou senador venha a renunciar o mandato parlamentar ou venha a perdê-lo por força de uma decisão de cassação por parte da própria Casa Legislativa, que, nesse caso, se estenderá a competência do Supremo Tribunal Federal. É o que, em latim, no linguajar jurídico, se chama de perpetuatio jurisdictionis. Vai se perpetuar a competência do Supremo Tribunal, mesmo que o parlamentar não seja mais parlamentar. Por quê? Porque o processo penal já se terá iniciado enquanto ele detinha o mandato.
O foro privilegiado é previsto na Constituição. O presidente da República, o vice, senadores e deputados federais só podem ser julgados pelo STF. Já governadores e desembargadores, por exemplo, têm como foro o Superior Tribunal de Justiça. Cerca de 50 mil pessoas, o que inclui também prefeitos, deputados estaduais e juízes, têm algum tipo de foro em função do cargo que ocupam.
A conferir, não sabemos se isso ocorrerá, mas é uma fortíssima tendência que o Supremo Tribunal Federal adote esse entendimento a partir de agora. E se isso ocorrer, mesmo que Chiquinho Brazão venha a ser cassado pela Câmara dos Deputados, ele será processado e julgado até o fim pelo Supremo Tribunal Federal. Se isso não ocorrer, perdendo o mandato parlamentar por cassação, o processo, em princípio, desce para a primeira instância, onde tudo acontece na vida comum do Poder Judiciário. Mas, por último, é importante dizer que, nesse caso específico relacionado ao bárbaro crime de Marielle Franco e Anderson Gomes, talvez o processo não desça para a primeira instância. Por quê? Porque irmão de Chiquinho Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, goza de prerrogativa de foro pelo artigo 105, inciso 1º da Constituição, no Superior Tribunal de Justiça. Então, se considerar que o tribunal mais alto da prerrogativa de foro atrai todos os outros acusados investigados. Se o Supremo Tribunal entender que o processo deve sair da Suprema Corte, possivelmente ele ficará no Superior Tribunal de Justiça, em virtude da prerrogativa de foro de um dos investigados, o conselheiro Domingos Brazão.
Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no assunto e até a próxima.
Eu que agradeço a todas e a todos, um bom trabalho.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Júlia Dualibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.